pelas quebradas da direita, Juntinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já veio lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou!
Na ponta esquerda, com ele, Taião Barreto.
Muito feito o gol que ele perdeu. E o jogo terminou 2-2 e podia ser 5-5, não ia ser absurdo nenhum. Se os jogadores tivessem um pouco mais de pontaria.
Para a meiuca, com Antônio Gaspar.
O destaque não poderia ser outro, senão o ovinho que o galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
E aqui da minha ponta direita, Diogo Cunha.
Vasco. Poderia estar numa situação melhor, né?
Análise tática, como você nunca viu.
Pelas quebradas da direita, Juntinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho.
Boa tarde, Brasil. Boa tarde, amigos do Rio de Janeiro. Está começando mais um Prorrogação. E hoje é uma prorrogação muito especial, porque o Flamengo é pentatricampeão carioca, 31 vezes campeão do estado do Rio de Janeiro. E o Flamengo tá aí, reinando sozinho, não tem ninguém na frente, ninguém do lado. O Flamengo só está vendo o horizonte à sua frente. Eu vou dando o meu boa tarde muitíssimo especial ao meu amigo, flamenguista claro, cidadão esperto, confiante, Taião Barreto. Boa tarde, Taião.
Boa tarde, Michel. Saudações, rubro-negras. Saudações para todos os tricampeões carioca. Bom, Michel, hegemonia, essa é que é a palavra, né? Depois de 97 anos jogando o Campeonato Carioca, o Flamengo conseguiu e agora é o maior campeão do estado do Rio. O Fluminense tinha 30 títulos como o Flamengo, agora o Flamengo tem 31. Mas o detalhe fica que quando o Flamengo começou a participar, em 1912, o Fluminense já tinha 5 títulos. Então, o aproveitamento de campeonatos disputados por títulos do melhor é do Flamengo. Sempre foi do Flamengo.
Tá certo, de 96 pra cá, me corrija se eu estiver errado, foram 8 títulos do Flamengo e apenas 2 do Fluminense.
Mas nós temos números mais impressionantes, que são de 99 pra cá, nos últimos 11 campeonatos.
Então daqui a pouquinho você fala no decorrer do nosso programa, senão vai esgotar os assuntos, tá bom, meu querido? Aqui do meu lado direito, cochilando, ele sentiu a pressão do Icasa na última semana pela Copa do Brasil e já tá começando a ficar preocupadinho com o primeiro semestre. Diogo Cunha, tem estreia do Vascão no Brasileirão da Série B neste sábado, meu querido. Boa tarde, seus comentários iniciais.
Ué, sábado? Tarde, é sábado? Jogo? Sábado? É,
parece que vai passar na Globo, hein?
Sábado?
É. Mas depois vamos falar de Vasco, né?
Tudo bem, querida, só para te provocar.
Já que a gente vai falar muito de Flamengo, muito de Vasco ainda, queria dar o destaque inicial falando do Corinthians, né? O Corinthians sensacional em São Paulo. E o mais sensacional foi a festa, né? Eles inovaram, né? Fizeram lá um troféu incandescente. Uma coisa maravilhosa, parecia um foguete, né? Sensacional, gostei muito daquilo, Michel.
Não, Diogo, não era incandescente, não, é que pegou fogo mesmo, meu querido.
Pegou fogo mesmo?
Pegou fogo.
Que isso, cara?
É, mesmo.
Que isso?
Botaram fogo lá no alto do palanque, lá no Pacaembu.
Mas olha só, tinha papel lá, serpentino, tudo, eles soltaram fogo, né? Queria o quê também? Fogo.
Ninguém. Não, o pior foi querer apagar o fogo com o troféu. Coisa incrível.
Você viu que o ministro dos esportes estava lá também, né? O Orlando Silva, né?
Tá em
lá,
todas,
ficou apavorado. Tem todas.
0800
na decisão do campeonato acreano, ele não quis ir, não.
Não
só
quis.
O paulista ele foi. Tá certo. Esse é o Brasil.
E hoje, a ausência do nosso programa, se na semana passada foi a minha, por um problema dentário, hoje o problema é um problema das passagens aéreas com o nosso amigo Antônio Gaspar, que está viajando, está lá na belíssima Alagoas, aproveitando as praias lindíssimas do nosso Nordeste.
Bom, ficamos muito satisfeitos de não ter gripe aviária, gripe suína.
Desculpa, quem estava ouvindo, né? Estou com gripe suína, amigo. E é um preconceito com os porquinhos, né, gente? Não são os porquinhos, pelo amor de Deus.
Tadinhos.
Vamos dar o nome correto da gripe, H1N1.
Não, agora é nova gripe, né, parece. Pra não prejudicar a venda de carne de porco. O Jornal Nacional instituiu a nova gripe agora.
Já alô, é, dona de casa, todo mundo comprando carne de porco.
Comprar,
o preço lá
comprar.
Embaixo, hein? O preço tá lá embaixo, ninguém tá comprando. É o momento certo, mas tem aquele carrezinho no forno. Show de bola, né? Bem, também dentro do programa de hoje.
tática como você nunca viu.
Também dentro do programa de hoje, nós vamos falar aí sobre os momentos do carnaval, porque sabemos que tivemos uma grande abordagem carnavalesca aqui na última semana.
Paulista, o carnaval feliz, de São Paulo.
Fiquei bastante feliz, né? Hoje também sentindo a ausência do nosso amigo Moreno, eu olho para os lados e o nosso amigo não se encontra, o estúdio está calmo, o Santa Paz reinando nos estúdios audioativos, que beleza. Mas o assunto inicial não pode ser outro, senão o mais um tricampeonato conquistado pelo Flamengo. Mas antes disso, é o momento daquele quadro que todo mundo quer saber. Todo mundo quer brincar de adivinhar. Ele não é Sherlock Holmes, mas ele veio da mesma origem. Taian Barreto. Vamos lá, Tainha Barreto, o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje.
Tainha Barreto, a sua pergunta, meu querido, a pergunta da semana.
Bom, Botafogo foi trivice, né? Perdeu 3 anos consecutivos o Campeonato Carioca. E os 3 pro Flamengo. Isso é um detalhe, mas enfim. Botafogo trivice. Eu quero saber quantas vezes nos campeonatos carioca times já foram trivice. 3. Não precisa ser pro mesmo campeão. Pode ser para campeões diferentes. Eu quero saber quantas vezes e quais clubes, obviamente.
Olha só.
Já foram 3 vezes vice-campeões seguidos.
Eu não posso precisar, mas eu sei que o Flamengo já foi, hein? O Flamengo já foi.
Veremos no final do programa, Diogo Cunha. O Vasco todo mundo tem certeza, sem ninguém tem dúvida.
Mas... pelo amor de Deus, né? Pergunta lançada, desafio proposto e a resposta no final do programa. Fala, Diogo.
Eu sugiro um prêmio aqui, o Antônio vai trazer passagens aéreas pra gente.
Oh, beleza, hein?
Quem acertar,
trazer um pouquinho
vai ganhar
de areia, vai trazer um pouquinho de areia.
Ele tem um amigo deputado lá das Alagoas.
Ah, é?
Não, senador.
Meu Deus do céu. Senador. Ah, meu Deus. Então, o nosso Flamengo é o destaque inicial, né, Macon? Só toma um pouquinho do nosso rubro-negro aí.
Quebrada da direita, Juninho na linha lateral, ajeitou a pelota, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto.
Prorrogação, o programa para além das quatro linhas.
E o Galinho certamente ficou feliz com mais um título conquistado, mais um troféu lá na Gávea. Márcio Braga fala, nós não temos adversários no Rio. E aí, Barreto? Chegou a hora do Flamengo concretizar realmente a força que ele tem no futebol carioca?
Agora falta só o Fluminense ser trivice pro Flamengo, né? O Vasco já foi, o Botafogo, daqui a pouco vai ser o Fluminense. O Flamengo não perde uma final para clubes cariocas desde 95. São 14 anos sem perder final para clube carioca. Isso é um número expressivo, já que jogou a final 96, não teve final porque tinha os 2 turnos. 99, 2000, 2001, 2004, 2006, Copa do Brasil, 2007, 2008 e 2009 foram 9 finais. E o Flamengo venceu todas contra os times do Rio. Então é um número significativo, é um número impressionante. E outro número é que de 99 para cá, ou seja, nos últimos 11 campeonatos, o Flamengo venceu 7. Um deles foi o Caixão, que todo mundo jogou com o time reserva, o Fluminense acabou ganhando. E cada um dos outros rivais venceu 1. Isso também é um número impressionante. Enquanto o Flamengo vence 7 campeonatos, os adversários venceram só 1. E o Botafogo e o Fluminense venceram contra time de menor expressão.
É, o Fluminense ganhou 2, né? Um Caixão, né?
Caixão e o
contra o outro quando o Walter Redondo, suspeitíssimo, né? Lá que Lugão, né? Parece contratar
Lugão,
o Lugão.
Lateral, o Schneider também, lateral, o atacante, isso, o Léo Guerra.
No finalzinho,
Guerra nem jogou o segundo jogo da final,
é verdade.
Mas enfim, Flamengo, tricampeão carioca, com mérito, eu diria. Não foi o melhor time do campeonato, mas foi o time que mais pontuou. Foi, não foi?
Foi.
Foi o time que mais pontuou e. Não foi o que mais venceu.
Descontando 6 pontos que o Vasco perdeu.
Vasco, né? Tirando 6 pontos do Vasco. Então, de qualquer maneira, foi mereceu o título. Começou a jogar bem na hora que tinha que começar e foi campeão.
Já que o assunto são números, né? Só para manter o nosso leve ouvinte antenado aí. O Flamengo chegou ao seu 31º título, o Fluminense fica com 30, o Vasco com 22, né, isso, Diogo?
22.
E o Botafogo com 18 campeonatos estaduais. Beleza, mas fala um pouquinho do jogo, não adianta a gente chover no molhado, vamos aqui parabenizar o Bruno, belíssima partida do Bruno, belíssima partida do Kleberson, mas a questão é a seguinte, o Cuca preferiu tirar o Zé Roberto, porque não vive uma boa fase, e colocar o Eric Flores. O Eric Flores deu algumas declarações dizendo que não tremeu. Diogo, você acredita que ele não tremeu diante daquele Maracanã com 80% vestido no manto sagrado mesmo?
Não.
Primeira final do menino?
Eu acho que não, acho que não. Agora, acho que o Cuca errou em tirar ele e colocar o Robina depois.
Com certeza, né? Vocês agora perceberam aquele salto lindíssimo que o Robina deu dentro da área,
Robina,
né?
Robina
parecia um sapo em busca do Brejo, né?
Pra mim deu sorte de não ter batido um pênalti, né?
O Cuca, que nunca tinha sido campeão, foi campeão pela primeira vez e tentou não ser campeão dessa vez também.
Quase conseguiu.
Colocar o Obina, pelo amor de Deus, não tem mais condições, não dá mais.
Agora ele foi bem barrando o Zé Roberto, né? O Zé Roberto tava jogando nada, né?
Nada, né?
Nem ia jogar, né?
Não que o Eric Flores seja uma opção muito boa, porque o Eric Flores ainda não tá pronto.
Não.
Eu concordo que o Neymar tem que jogar, porque o Neymar, apesar de ter 17 anos, tá pronto. Agora o Eric Flores é um jogador que não sabe tocar na hora que tem que tocar, não tem ainda uma força física de aguentar trancos, então eu acho que ele tem que jogar, mas não numa decisão tão importante quanto essa. Acho que tivemos o Carioca inteiro aí pra testar ele contra vários times de menor expressão, então eu não sei o que, que eu faria no lugar do Cuca. Ele fez bem barrar o Zé Roberto, de repente ele colocar o Max.
O Max, coitado, o Max não tem chance, né?
Ou então, até mesmo o Josiel com o Emerson jogando nas pontas, que o Emerson é um bom jogador, é um bom segundo atacante. Então, o Josiel é terrível, mas na falta de opções, de repente, é o Josiel ou o Max ou qualquer outro.
Então, você vê que os atacantes do Flamengo têm tanta pouca confiança do técnico, né? Que nem para os pênaltis eles foram escalados para bater, né? Josiel e Obino podiam bater pênaltis, não foram escalados para bater pênaltis.
Podiam, não. Se batessem, o campeão seria
não,
o Botafogo.
Eles estavam lá para bater, mas não foram escalados, né? O último ia ser o Ibson, né? Você vê, né?
Agora vem aí o Adriano.
Ih, rapaz.
Esse é tema pra daqui a pouco, né?
Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a vinda do Imperador. Tá ficando bonito o futebol brasileiro, hein? Ronaldo, Adriano, Fred, Washington, Keirson, Kleber. Mas é um campeonato brasileiro.
A Luísa
Chulapa. Se a janela indiscreta do meio do ano não atrapalhar, a gente vai ter um bom campeonato brasileiro, que, por sinal, já começa neste sábado, e hoje é a volta dos nossos palpites, o palpitômetro. Não, daqui a pouquinho, falei que ainda hoje a volta do palpitômetro.
Sexta-feira começa outro campeonato, né, Diego?
Começa a Série B do Brasil.
Sexta-feira? Mas o Vasco só joga sábado, tá?
E a tabela sacaneou um pouquinho o time do Fortaleza, né? Desculpe aos amigos, o sacaneou. Mas você vê, o Fortaleza joga quarta-feira contra o Flamengo no Castelão e já estreia pela Série B na sexta-feira.
Ah, que absurdo, né?
Quer dizer, um período de tempo aí muito curto, né?
Em casa ou não, Fortaleza?
Não sei, mas já a gente vai confirmar para os nossos web
ouvintes. Pessoal da produção
hoje não veio, também nossa amiga Malu nos deixou na mão, né? Tá gravando seus VTzinhos lá para nossa amiga Bia Becker. Um beijo, Bia Becker. E essa final, ô Diogo, Flamengo e Botafogo, na verdade, essa final Flamengo e Botafogo foi marcada por algumas coincidências, né, em relação à final de 2007. Em primeiro lugar, os dois 2x2 que nós tivemos. Depois, Juninho perdendo o pênalti de novo. E o Léo Moura decidindo o campeonato e o Bruno fazendo defesas importantíssimas.
E 4x2
nos pênaltis, né? Eu queria levantar aqui uma questão, depois você pode até comentar isso depois em cima, sobre essa questão das coincidências. Eu quero saber dos nossos analistas aqui, foi pênalti ou não foi pênalti do Juan, aquela questão do nosso, aquela bola que originou o pênalti do Botafogo com um minuto de jogo do segundo tempo?
Eu achei pênalti sim. Agora, logo depois da defesa do Bruno, teve outra mão na bola que ninguém, quer dizer, não foi mostrado o replay do lance. Eu percebi claramente que foi mais pênalti do que esse pênalti e não foi mostrado o replay, impressionante. Não sei se o Barreto lá no Maracanã percebeu isso. Logo depois da defesa do Bruno.
Eu achei que
você Juan percebeu isso?
No lance que o juiz marcou pênalti, o Juan foi displicente. Mas não foi pênalti, porque é intenção. Ele não teve intenção. Ele foi displicente, mas ele não teve intenção de tocar a mão na bola. A regra é clara, né?
Essa regra aí...
Mas eu não... Pra mim deveria ser pênalti pela regra, mas na regra diz que não é. Então pra mim não foi pênalti.
Mas você percebeu depois dessa mão na bola?
Não,
você
não
percebeu,
Michel?
Eu não percebi. Curioso. E o meu comentário em relação ao pênalti foi que foi marcado pelo Péricles, pra mim também não foi pênalti.
Acho que ele levanta muito a mão, cara.
Na tentar arrumar mais um pênalti depois do Juan, né? Tentar arrumar mais uma mão na bola depois do Juan, que também não houve. Na minha concepção, também não houve.
Agora, semana passada eu disse aqui que o Flamengo ia ganhar, né? Cravei isso aqui, sem medo, né? Agora, eu achava que ia ser mais fácil. Estava fácil, né?
Ia ser mais fácil.
O Flamengo pediu pra... Deu sopa pro azar, né?
O Cuca pediu.
O Cuca, né? O Flamengo, primeiro tempo, terminou 2-0, não foi? E realmente aquele... Foi meio estranho aquela reação do Botafogo. Nada indicava a reação do Botafogo.
Desculpa, Gil. Pode continuar.
E acabou nos pênaltis do torcedor do Flamengo. Quer dizer, a maior bagagem de jogadores do Flamengo fazendo diferença, né? O Bruno, né? Certamente. O Bruno, comparado com o Renan, é um goleiro maior, um goleiro mais presente, né? Mais forte. Então fez a diferença nos pênaltis.
O nosso amigo Ney, agora é complicada a questão do Botafogo, né, amigo? Mais um ano, tudo de novo. Como começar do zero novamente? O Campeonato Brasileiro aí nas portas. O Botafogo estreia contra o Santo André, um jogo em São Paulo, no próximo domingo. E a questão é essa: como se reerguer, como levantar a autoestima desses jogadores? Alguns estiveram presentes nos dois vice-campeonatos anteriores. É uma situação bem complicada. E o Ney Franco fala que quer reforços, quer um atacante, quer um homem de meia, que faça as armações legais ali, e surgiu a possibilidade do Tony, né, do Boa Vista, tá chegando no Botafogo aí, mas parece que já tem uma proposta do futebol dinamarquês, quer dizer,
nossa,
Tony pode ser
Tony.
Que não venha.
Nunca ouvi
alguém
falar
que conhece
em Tony.
O Tony, conhece o Marreto, o Tony
não
do
conheço,
Boa Vista?
Não conheço esse cara.
Tá bem cotado no mercado aí.
Sobre o Botafogo, o primeiro passo é não demitir o treinador e manter o elenco.
Claro.
É o primeiro passo. Você não demite o Ney Franco, deixa ele continuar o trabalho dele, contrata algumas peças, o Botafogo precisa de algumas peças.
O time Botafogo é bem fraquinho, bem
se
fraquinho.
Quiser tentar alguma coisa no Brasileiro, alguma classificação na Libertadores, quem sabe?
Não tem banco, né, Borges? A gente viu justamente nesse domingo, quando o Botafogo não podia contar com o Reinaldo e o Michael Suel, o Botafogo teve que abrir mão no segundo tempo do menino de 17 anos, que o menino parecia, coitado, né? O menino tava aí totalmente desesperado, né?
É, e o Botafogo, lembrando agora que ou é o brasileiro ou é a sul-americana. Acabou, a Copa do Brasil já foi eliminada. Então, tem que contratar alguns jogadores e manter os que já tem para tentar alguma coisa mais na sul-americana. Né?
Eu acho que se o Botafogo entrar com esse time aí, corre inclusive risco de abaixamento. E o Flamengo também, né? Tome cuidado, hein? O Flamengo tome cuidado, que o time do Flamengo também...
Preste atenção, que ele já é especialista em rebaixamento, então preste atenção.
É, eu sei, quando o time... Mas nada indica, assim, que o Botafogo vai cair, né? É uma diretoria lá bacana, legal, mas o time, a gente tem que ser realista, tem que ver o time também, né? O time é fraco. E o Flamengo, eu gostaria até que o Barreto comentasse sobre esse time do Flamengo. E pro brasileiro, o que você enxerga de perspectivas aí, Barreto?
Eu acho que o Flamengo não pode se desfazer do time, né? Mesmo que sem querer, mesmo que por contratos acabando, ou necessidade de dinheiro, tem que fechar um patrocínio urgentemente, porque o tempo está passando e o Flamengo precisa de dinheiro, mas dinheiro de patrocínio não pode se desfazer do time. Se o Flamengo conseguir manter os jogadores que tem com o Adriano no ataque, eu acho que tem alguma chance de brigar por Libertadores e dependendo da tabela, até pelo título. Mas, por exemplo, Flamengo e Cruzeiro no final de semana. O Cruzeiro deve poupar alguns jogadores, porque está na Libertadores. Na terceira rodada, o Flamengo pega o São Paulo. São Paulo também está brigando na Libertadores, então também vai poupar. Os dois jogos fora de casa seriam dois jogos que seriam praticamente derrotas certas. E são duas boas chances do Flamengo conseguir pontos que poucos times do campeonato vão conseguir.
Você acha mesmo que o Adriano vai resolver os problemas do ataque sozinho, cara?
Não é resolver os problemas. Eu acho que um ataque que tem Josiel, Obina e etc., Paulo Sérgio, o Adriano vai cair como uma luva ali, porque não tem ninguém. Em terra de cego, quem tem o olho é rei. E o Adriano já mostrou que é um bom jogador, que tem condições de jogar bem. No São Paulo mesmo, ano passado, ele foi muito importante no time de São Paulo. Então eu acredito que ele possa fazer um excelente papel no Flamengo.
É, só para dar o dado aqui que a gente não deu, o Fortaleza, o jogo, vai jogar em casa, sim, contra a equipe do Guarani, na sexta-feira, às 9 horas, lá no Castelão. Mesmo palco...
Bom jogo, hein?
Mesmo palco que consagrou o Fortaleza campeão cearense no último domingo, mesmo palco que vai receber o Flamengo na próxima quarta-feira agora, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, jogo de ida 0-0 em Volta Redonda. O Flamengo já cumpriu a suspensão por aquele... Suspensão não, punição por aquele incidente acontecido na final de 2006 contra o Vasco. A questão é a seguinte: Flamengo não pode cair no mesmo erro dos anos anteriores, quando o Flamengo veio do título estadual, acabou sendo eliminado pelo Defensa do Uruguai, no Maracanã, mesmo vencendo o jogo por 2-0, já que perdeu o jogo de ida por 3-0, e no ano passado aquela coisa horrorosa, quando o Flamengo podia tomar até de 2 gols, né, do América do México, e acabou perdendo por 3-0 com o nosso gordinho Cabanhas. Diogo Cunha, como é que o Flamengo deve entrar em campo na quarta-feira? Qual o pensamento desse time aí?
A primeira coisa é entrar com 11 jogadores, né? O primeiro passo é esse. Agora, tem que saber se teve festa, teve comemoração, igual aquelas comemorações que a gente soube que teve no, pelo menos ano passado, né?
O time já treinou ontem bonitinho.
Ou se eles vão deixar a comemoração pra Fortaleza, uma bela cidade, né?
Belas mulheres?
Não sei.
Não sei. Me desculpe, mas... Alô, Ceará! Um beijo! Pessoal lá do Juazeiro, da região do Crato.
As turistas são muito bonitas. Vamos lá. É, eles vão levar, parece, umas cariocas aqui.
Ah, que bom.
Agora, tem que ver. Eu acho que o Flamengo tá... O jogo não é fácil, não, cara.
O jogo não é fácil.
O 0-0 não foi um resultado ruim pro Flamengo, não. A verdade é essa agora. O jogo não é fácil.
O Flamengo joga por qualquer empate com gols. E o 0x0 leva pros pênaltis.
Se eu pudesse dar um palpite, eu acho que dá empate com gols e o Flamengo se classifica.
Tá aí a barreira do seu comentário sobre a Copa do Brasil, o caminho mais curto, a Libertadores da América.
A Copa do Brasil, o Flamengo tem é mesmo que tomar cuidado com essa maldição do Botafogo, né? Foi campeão e eliminado nos anos seguintes, anos anteriores, desculpa. E agora tem que tomar cuidado, tem que entrar com atenção. Tá sem o Fábio Luciano, que é um grande desfalque agora pro resto da vida do Flamengo.
É verdade.
Enfraqueceu a zaga do Flamengo agora, né?
Mas eu acho que o Flamengo tem grande chance de se classificar, apesar da festa. Fortaleza também tá em festa, né? Fortaleza
tá em festa,
também
claro.
Venceu um tricampeonato também. Então eu acho que o Flamengo tem grande chance de se classificar, vai 2-1 ali, porque é difícil o time do Flamengo não fazer gol. No ano foram só 2 vezes, contra o Fortaleza e contra o Vasco. Então é muito difícil não fazer gol. Tem que se conseguir ali fechar bem a defesa, e se fizer gol, tem grande chance de se classificar.
Você vê que o Flamengo tem dificuldade contra times de segunda divisão, né? Não fez gol contra o Vasco nem contra o Fortaleza. São times que têm defesas fortes.
Mas contra o divisão o nível forte.
Ai, meu Deus do céu.
Podia fazer um retrospecto do Campeonato Carioca, Michel?
Podemos, claro.
O melhor jogador, na opinião do equipe.
Claro, beleza. Muito bem proposto. Começa então. Destaque do Campeonato Carioca, tá, Barreto? Destaque individual.
Bom, destaque individual, eu me peguei aqui agora porque eu me propus isso aí, não tinha destaque. Michael Suell, não tem outra opção, né?
Jogo Cunha.
Também Michael Suell, nosso grande Michael Suell.
Vocês me permitem me votar também?
Não permito. Né?
Michael Suell, meu voto.
Macon, qual é o Macon? Destaque do campeonato.
Felipe Macon nas garrafetas, nem falei dele hoje, com seu óculos bonito, camisa preta elegante. Tudo bem, Macon?
Tudo bom, querido Michel.
Seu comentário sobre o Flamengo Botafogo rapidinho e a sua eleição de melhor jogador.
Eu achei bonita a torcida dos dois times ali.
Né? Os dois times do Flamengo só, né?
O Maracanã mesmo. Lotado.
Isso. Que flamenguista, né?
É.
Pena que a Marcela não está aqui hoje, mas tudo bem.
Marcela, não tá.
Um dia ela volta.
Pois é. E o melhor jogador pra mim foi o Bruno, goleiro do Flamengo.
Ah, legal.
Isso aí, cada defesa, sensacional. Tá, ele é um ótimo goleiro.
Tá, então passa o
segue o programa pro rotação.
Passa o microfone, porque até então tá tudo direitinho.
Valeu,
a começa a falar as besteiras. Mas vamos lá.
Melhor time, bicho.
Melhor time, Barreto.
Melhor time, melhor...
Campeão, né? Melhor time é o campeão, não tem essa aqui.
Ah, eu acho que é o Vasco, cara. O Vasco acho que foi o melhor time.
O Vasco foi injustiçado, né, Diogo? Foi injustiçado.
Pô, a melhor campanha da Taça Rio, 8 vitórias.
Teve uma bela participação, o Vasco.
Fez o maior número de pontos no campo, né?
Inegável. Mas já sentiu a pressão vindo de casa, jogou
daqui a pouco
mal
o
Vasco.
Daqui a pouco vou comentar mais detalhadamente.
Meu Deus do céu. Melhor zagueiro do Campeonato Carioca.
Fábio Luciano. Por favor, Fábio Luciano.
Ah, Fernando, príncipe da zaga, né? Enquanto jogou, foi muito bem.
Eita ferro.
Prorrogação. Um programa para além das quatro linhas.
Melhor goleiro, Barreto.
Pô, Bruno, né, Diogo? Não tem como discordar dessa, né?
Melhor goleiro? Ah, vai ser Bruno mesmo, sei.
O homem que resolveu o campeonato.
O homem que resolveu o campeonato?
Pra você. Pombo que resolveu o campeonato.
Quem resolveu foi o Bruno, né?
Foi o Bruno.
Bruno que deu o título ao Flamengo. Porque quando você pensa em um homem que resolveu o campeonato, você pensa imediatamente no último jogo.
Claro, claro.
E quem resolveu tem que ser alguém do time campeão.
Tá certo.
Que ele resolveu. E o Bruno agarrou 3 pênaltis e foi ele que resolveu esse campeonato. Mas apesar do principal jogador do Flamengo no campeonato, pra mim, ser o Ibson.
Ah.
O Ibson, pra mim, foi o principal jogador do campeonato. Jogou muito bem, muitos jogos, com vontade, com raça. E se sair aí do Flamengo no meio do ano, quando acaba o contrato, vai ser um grande desfalque. E não tem como repor uma peça como o Ibson.
Destacaria o nosso querido amigo Williams, né? Williams veio crescendo nas últimas partidas, concorda, Diogo?
Ah, o Williams tá mal no campeonato de Fórmula 1, né? Não tá muito bem, não, né?
Falei Williams.
Ah, do futebol ainda. É. Não, é bom jogador esse rapaz.
Que foi a aposta do nosso amigo Cuca, trouxe lá do Santo André.
Santo André.
Confiou na
agora, só um último comentário aqui sobre o Botafogo e Flamengo. Eu acho que essa final foi disparada de mais baixo nível técnico com relação às duas anteriores. A 2007 foi melhor e foi caindo, né? 2008 e agora 2009, os dois times bem mais fracos do que nos anos anteriores.
O que será em 2010,
hein? O que será? Será que vão ter Botafogo e Flamengo, Michel, de novo? Será?
O que será da manhã?
Será que teremos um tetra-vice pela primeira vez?
Essa é a grande interrogação.
Aí, realmente.
Será que teremos um penta-vice em 2011? Já começa a ficar pensando.
Em 2012, será que...
Um hexa-vice? Caralho.
Agora, eu vou propor aqui uma... Vou dizer aqui o que eu acho com relação a essa coisa de freguesia, né? Não sei o quê. Quando vocês falavam que o Vasco era vice do Flamengo, o Vasco pelo menos ganhava. Ganhou Taça Guanabara. Já falei no programa passado isso, falei?
O Botafogo também, ganhou alguma taça pra chegar lá.
Não, agora o Botafogo não ganhou nenhuma final do Flamengo. Nem Taça Guanabara, nem Taça Rio. Desde 89, né, Beto? Que o Botafogo todas as finais disputa com o Flamengo perde.
Desde 89.
Brasileiro 92, Taça Guanabara 95, com o gol do Romário, né? Aquele Márcio Teodoro entregou lá pro Romário. E agora gols, recentemente, né? Então, o Botafogo é mais freguês do que o Vasco, o Flamengo.
E pra fechar o assunto...
Aliás, o Vasco não é freguês do Flamengo, hein?
Pra fechar o assunto Flamengo, é a nossa despedida ao nosso capitão, Fábio Luciano, apesar de... todos os pedidos, fica capitão. Fábio Luciano ontem anunciou realmente que está parando aí no futebol e tanto é que não vai nem enfrentar o Fortaleza amanhã. É uma perda significativa, né, Diogo?
Muito significativa. Eu queria saber quem vai substituir ele, hein, Barreto?
Quem vai quem, Barreto? O Wellington, o Thiago Salles?
Nossa. Vai entrar o Wellington.
Rodrigo Arroz tá lá ainda?
Mas o... Rodrigo Arroz? Foi pra Portugal. Mas o Wellington é muito fraco. Eu não sei se Douglas, de repente, é um outro
Douglas,
som,
é.
Mas o Wellington é muito fraco e... Eu ainda não acho que, de repente, ele ainda pode voltar atrás caso o Flamengo passe do Fortaleza. Porque eu imagino que ele não falaria, assim, se o Flamengo ganhar do Fortaleza, eu continuo. Mas eu acho que ele ainda pode continuar, porque o Flamengo, se passar do Fortaleza, provavelmente pega o Inter. E ele sabe como é importante isso.
E aí eu queria falar, esse negócio vai ser complicado, né? Flamengo e Inter, nas quartas de final.
Vamos esperar o Flamengo passar um pouco aí.
Vamos esperar, vamos. Semana que vem a gente fala.
Fica até passando mal, só de pensar. Vamos ter que passar na farmácia, comprar... kit de remédio.
O Michel falou que assistiu esse
segundo
esse
tempo
jogo de pé.
Segundo tempo em pé.
Deu taquicardia. Eu tô preocupado com o Michel, cara.
Não,
fala que fica muito nervoso nos jogos.
Fica tranquilo que eu vou morrer, não.
Não, vou morrer. Bom, então.
Tô ruim. Mas aí, ô Barreto, o que você acha que motivou assim, o Fábio Luciano a desistir? Afinal de contas, 34 anos, em forma, com a cabeça aberta, cabeça legal, o cara sério, jogando a bola dele tranquilamente. Que leva o jogador até querer parar repentinamente assim?
Acho que é você parar no auge, né? Ele parou levantando taça. Por isso que talvez ele não volte mesmo com o Flamengo passando o Fortaleza. Ele parou levantando uma taça de tricampeão carioca pelo Flamengo, que é um clube que agora ele já tem uma identificação muito grande com o Flamengo. Já se diz até torcedor do Flamengo. E eu acho que ele quer curtir a família dele, ele tem cabeça, exatamente por isso que ele tá parando, porque ele sabe que daqui a um ano ele pode estar no nível bem pior. E eu acho que ele tem cabeça, ele quer curtir os filhos, curtir a família dele. Já está planejando viagens aí para poder aproveitar a família. E é um jogador excepcional e vai fazer falta no futebol brasileiro.
Falou-se um tempo atrás aí que assim que o Fábio Luciano parasse, ele poderia conseguir um cargo político dentro do Flamengo. Como é que você vê isso e se você acha possível que isso realmente aconteça?
O Kleber Leite já abriu as portas, falou de novo agora que as portas do Flamengo estão abertas para ele, se ele quiser assumir algum cargo lá. Eu imagino que ele não no momento, acho que de repente daqui a alguns meses, pode ser que ele venha para assumir alguma coisa ali no futebol. Seria importante, porque ele tem um espírito de liderança muito grande. Sempre que ele estiver com o time, ele vai motivar o time, ele vai incentivar o time. Então, ele estando perto de alguma forma seria importante para o Flamengo. Mas eu imagino que agora não. Daqui a um ou dois meses, de repente, ele pode assumir alguma coisa.
Tá certo. Algo a declarar, Diogo? Ou prefere não comentar? Tá quietinho, né? Tá com a boca ocupada. Mas tudo certo. Nosso amigo Diogo, chegou a hora de falar um pouquinho mais da Copa do Brasil, mas focando agora nos nossos queridos Vasco da Gama e Fluminense.
E americano,
que deu trabalho lá em Campos. Deu trabalho em Campos lá com a nossa querida Ponte Preta, defesas difíceis do goleiro da Ponte. E o americano joga também por um empate com gols no Moisés Lucarelli. Como é que você vê esse caminho aí do americano pela Copa do Brasil, Diogo Cunha? Você acha que o sonho pode virar uma realidade? O americano pode ser a zebrinha da temporada 2009? Ou você ficar só mesmo da boca para fora, o americano cai já amanhã para a Ponte?
Olha, acho que como a quarta força do Rio, o americano está fazendo jus ao seu status, né, Barreto? Tem que responder essa pergunta aí do Michel, realmente é um pouco complicada, né?
Eu não sei por quê.
Pergunta realmente... Vamos falar de Vasco, Michel?
Então eu passo para o Barreto, Barreto.
Americano pode passar da Ponte Preta, eu acredito que passe da Ponte Preta, e depois vai pegar o Curitiba.
Que meteu 4-0 no CSA fora de casa. Então, o mesmo CSA que eliminou o Santos na Vila.
Curitiba já é um pouco mais complicado, tem um jogo difícil fora de casa. Deve ficar no Curitiba. Se passar do Curitiba também, aí é semifinal contra o Flamengo, Inter ou Fortaleza. Mas eu acredito que passe da Ponte no jogo nessa terça-feira, lá em Campinas. E eu acho que o americano tem uma boa chance de passar. É só se fechar ali, tentar algum contra-ataque só para fazer um gol. E eu acho que o americano pode passar da Ponte Preta, sim. Ponte Preta é campeã do interior.
É verdade.
Nossa.
Único título da história da Ponte Preta.
Não ganhou nada.
Salve a macaca, gente.
Nossa. 100
salve
anos de clube e tem o grande título, é campeão do interior.
E vamos voltar a ter o clássico de Campinas, né? Esse ano no Campeonato Brasileiro. Ponte
Agora,
Preta e Guarani.
O que me surpreendeu no último jogo da Ponte Preta é que ela não jogou com uniforme com a faixa diagonal.
Não.
Jogou com faixas verticais, né?
Como interessante,
nunca vi isso.
Muito,
né?
Feio, muito feio.
Então não vamos ter também o clássico na segunda divisão dos times com faixa de segurança.
Eu não sei
aí
se esse uniforme é definitivo, né?
Não sei. Tomara que seja, porque aí diferencia bem o Vasco dos outros, né?
Bem, dentre os quatro cariocas que prosseguem na Copa do Brasil, tirando o Botafogo, que foi eliminado também nos pênaltis para o nosso querido americano, o Fluminense foi o que conseguiu o melhor resultado no jogo de ida, né? Conseguiu fazer dois gols fora de casa, lá no Serra Dourada, estando na frente do placar duas vezes. Traian Barreto, seu comentário sobre Fluminense e Goiás nessa quinta, 9 da noite.
Bom, nessa terça-feira, o Thiago Neves vai ser julgado por tacar uma bola num gandulo. Já cumpriu um jogo de suspensão por causa do cartão vermelho. Pode tomar até 3 jogos, se eu não me engano. Só isso. Ele acertou um gandula. Eu acho que devia tomar uma punição exemplar. Pode tomar só 3 jogos. E pode ficar fora aí da partida contra o Goiás. O Fluminense jogou bem fora. O Goiás é um time muito fraco. O Goiás quase foi campeão goiano, mas contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense quase conseguiu ali complicar a vida do Goiás. E acho que o jogo pode ser complicado pro Fluminense, sim. Eu não acredito que seja muito fácil, não, porque o Fluminense não tem feito boas partidas no ano, mas deve dar pro Fluminense.
Agora, é bom a gente lembrar que no último título da Copa do Brasil do Fluminense, o Fluminense foi assim também, capengando, né? Empatava em casa, foi terrível a campanha do Fluminense.
Horrível.
E, então, parece que um time tá meio assim. Vamos ver. Agora, eu acho que o Goiás é um bom time, cara. Tem um bom jogador, aquele Felipe, que era do Náutico, é bom jogador, tem o Yarley, tem o Paulo Baia, não tá mais lá, né? Tem o Romerito, né? Não tem favorito nesse jogo, não. Eu cravava o Goiás. Semana passada eu falei Goiás. Me surpreendi com o empate do Fluminense. Mas eu acho que o Goiás pode ganhar aqui. Tudo pode acontecer, né? Tudo pode. Futebol é uma caixinha de surpresa, gente.
É verdade. O Barreto já falou, se o Flamengo passar, enfrenta ou Internacional ou Náutico, o Inter venceu o jogo de ida por 3-0 nos aflitos. O Fluminense, se passar pelo Goiás, vai pegar Atlético Paranaense ou Corinthians. O Atlético Paranaense, que deu mole no final,
muito
venceu de 3-0, deixou o Corinthians diminuir e 1-0 basta ao Coringão para passar de fase. Né?
Eu acho da Corinthians.
Também acho.
O time tá ganhando 3-0, tomou 2 gols no final, não pode acontecer isso.
Ainda mais que o Corinthians é animado pelo campeonato invicto do Campeonato Paulista desde a década de 70.
Incrível
isso.
Isso
vai acontecer.
Incrível.
E o americano, se passar pela Ponte Preta, o que eu acho difícil, mas a gente tá apostando, eu acho complicado.
Mas pode acontecer, sim.
Pode acontecer, claro. Tudo pode acontecer. O nosso
exatamente, como eu disse anteriormente.
O americano pode, vai pegar aí. Acho que vou cravar o Curitiba, porque não tem como. O jogo foi 4-0 em Alagoas, não tem como o Curitiba perder aí de 5 gols no Couto Pereira. E o nosso amigo Vasco da Gama, que se passar pelo Icasa, que é um jogo de rebaixados, né? O Icasa rebaixado no Campeonato Cearense, da segunda divisão do Cearense, o Vasco é da segunda divisão do Brasil.
Você fica lembrando isso.
No negócio.
Não, olha só, o Vasco não está mais rebaixado. Está na segunda divisão.
Tá bom.
Não precisa lembrar do rebaixamento.
Tá certo.
Lembre que está na segunda divisão.
Tá,
né? Tá bom, assim.
O jogo contra o Icasa, fora de casa, né, Diogo?
Dessa vez é fora de casa.
Semana passada.
Deixa, deixa eu só comentar aqui, acabar de prosseguir com o meu raciocínio. Muito obrigado, gente. Esqueci o que eu ia falar. Legal, né?
Vasco e Icasa.
Vasco vai jogar contra Vitória ou Atlético Mineiro.
Perfeito.
Vitória que vai ser de 3-0.
E o Atlético Mineiro, amigo, que levou a sapecada no jogo de ida do Cruzeiro na final do Mineiro, já perdeu o Leão, né?
Leão, sabe?
Pra despachar o Leão pra
Celso Roth.
Celso Roth. Celso Roth.
Não sei se é uma boa pro Atlético, não.
Eita,
eu gosto do Leão, eu não acho ele mal técnico, não. Mas 5-0 pro Cruzeiro, 3-0 pro Vitória. Vitória já tá classificado, já. Vitória tá classificado.
Tá classificado, sem problema nenhum.
Vitória com o garoto Ramon aí, né? Foi campeão baiano aí, né?
Verdade.
Incrível. Agora, vamos falar do Vasco, né?
Falando nisso, um belíssimo gol do Bahia, né? O segundo gol do Bahia, pra mim o gol da rodada.
Não vi.
Pra mim o gol do domingo foi o gol do Bahia, o segundo gol do Bahia. É, mas tava falando o seguinte, o Vasco, o Fluminense teve o melhor resultado no jogo de ida, o Vasco teve o pior resultado no jogo de ida, né?
O pior foi do CSA, que perdeu do Curitiba 4-0.
Tô falando dos times cariocas.
Tá bom?
Sim,
os times cariocas.
Se não, falaria que o melhor resultado foi o Curitiba, não o Fluminense. Concorda comigo?
Né, Diogo?
Obrigado.
Concordo, agora
jogo,
sim.
Vasco e casa, sem partidarismo, por favor.
Michel, sabe que eu sou um jornalista isento, né?
Claro.
Você acha que eu vou...
Te conheço de outro carnaval.
Meu lado torcedor, não
de
vou.
De maneira nenhuma.
Agora, eu vou criticar alguns aspectos do time do Vasco. Deixa eu falar primeiro do jogo em São Januário. O Vasco começou os 10 primeiros minutos excelente. Muito bem. Achei que ia repetir as atuações do Campeonato Carioca.
Vamos ouvir o hino do Vasco? Já.
Vamos ouvir o hino do Vasco?
Estamos com o tempo corrido, nós vamos lá.
Não, 37 minutos já.
Prorrogação. Um programa para além das quatro linhas.
Ei, saudade, hein, Jô? Saudade dos tempos que não voltam mais. Olha o presidente aí.
Olha aí. Grande presidente.
Bora, Diogo!
Oi?
Bora, vamos lá.
Bora. Tamo indo. Ó, o chato depois dessa vinheta maravilhosa, tem que falar de Léo Lima, né? Que é o assunto que eu escolhi aqui pra iniciar a conversa, a nossa conversinha sobre o Vasco. Agora, Léo Lima não dá, né? O Barreto conhece muito bem Léo Lima. O Léo Lima é uma coisa bizarra, uma coisa ridícula. O Vasco deu uma chance a ele, mas tem que ser dispensado já. Não só o Léo Lima. Henrico é muito fraco, não dá. Henrico realmente é terrível. Tem 3 jogadores ali no meio de campo que não dá. Léo Lima, Henrico e esse moleque aí, Alex Teixeira também. O Vasco já era pra ter vendido esse cara aí. O Eurico falava que ele valia 100 milhões, né? Não sei aonde que ele inventou. Esse cara é muito fraco, Alex Teixeira. É terrível. É muito fraco.
Mas exagerando, essa mania de dirigente do Rio, né? Porque
isso.
O Paulo Sérgio também era um craque. O Flamengo já teve milhões de craques.
O Vasco, o Eurico, como sempre, quis imitar o Flamengo, né?
Mas foi segundo.
Agora o Vasco tá precisando contratar um jogador no meio de campo, né? Porque esses 3 jogadores aí, pra mim, não vão poder ajudar muito o Vasco na Série B, não. Precisa de um reforço no meio de campo, principalmente se o Carlos Alberto não ficar, né? E pra esse jogo agora contra o Icasa, o Vasco continua com os mesmos desfalques. O primeiro jogo o Vasco não contou com o Carlos Alberto, com o Jefferson, com o nosso querido Newton, com o Fernando, o príncipe da zaga, e o Titi, nosso querido Titi, se machucou no início do jogo, rapaz. Você vê, a bruxa tá solta no Vasco, e parece que nenhum deles retorna nesse jogo agora. Lá em Juazeiro do Norte, a terra de Padincício.
Padincício, vai fazer chover
agora,
lá.
Agora, eu acho, claro que o Vasco é favorito, mas
Não tá fácil, não, hein? Se jogar o mesmo futebol que jogou em São Januário, não passa, não. Eu acredito que o Dorival Júnior, como um grande técnico que é, vai dar um incentivo pro time do Vasco. O time vai entrar pilhado nesse jogo e vai se classificar. 2-0 o Vasco, palpite.
Se o Vasco jogar que nem jogou em São Januário semana passada, vai cair pra Série C do brasileiro.
Pois é, mas é engraçado isso, né? Porque...
Mas isso que eu queria saber.
Olha só, o Michel está incorrendo no mesmo erro do nosso Fernando Calazans. Primeira partida do Vasco no Campeonato Carioca, perdeu pro Americano 2-0. Ele falou isso. Se o Vasco continuar assim, vai cair pra Série C. Depois o Vasco melhorou e teve que mudar a opinião dele.
Mas, Diogo, você tá falando isso, que o Vasco não deveria nem jogar a Série D, que deveria ficar de férias e voltar no ano que vem.
É, continua
um time, que empata com e casa, com o Marciano, realmente tá com essa moral toda, Diogo?
Mas eu acho que o time tem aqueles momentos de oscilação, né?
Deixa eu falar com o Marco.
Acho que agora o Vasco vai engrenar aí.
Quando o Michel não tava aqui no último programa, você colocou uma música de fundo aí de outro programa, uma música... É. Repita aí, cara. Coloca essa música.
É o Dance Trance Music.
Estou ansioso para saber o que anda acontecendo nesses estúdios na minha ausência, gente.
Ficou aqui um
Michel programa. Que não escuta prorrogação, né?
Eu não pude escutar, já. Estava ocupado. Semana tá trabalhando muito. Vamos lá, vamos dando prosseguimento ao programa.
Mas aqui, terminando aqui de falar sobre o Vasco, a pergunta do Barreto, né? Olha... Olha só a música de fundo.
Olha lá, sobe o som, sobe o som. Prorrogação.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Ô louco, meu!
Vamos lá, mano.
Esse ritmo jovem aqui, empolgante, né, cara? Dá vontade de dançar isso aqui. A gente vamos tá lá, meio então. Aqui, rebolando aqui na cadeira, que beleza. Agora, não vou negar que esse empate me deixou preocupado. Mas eu ainda acho que a Série B vai ser apenas um tour do Vasco pelo Brasil. Passeio turístico do Vasco aí. Fazendo a alegria dos povos carentes aí do interior desse Brasilzão, né, gente?
Vai mais um pedido aqui pro Macon. Macon, esse negócio de ficar rebolando na cadeira podia virar vinheta, hein?
E o Vasco vai percorrer muitos lugares interessantes também. Ele vai a Campina Grande, pegar o Campinense. Vai a Santa Catarina, pegar o Figueirense, a Ipatinga, pegar o time rebaixado ano passado junto com ele. Vai até o Canindé, a Fonte Nova, olha que beleza. A Boca do Jacaré.
Você há de convir que é uma experiência muito mais enriquecedora pro clube percorrer esse Brasil, conhecer, na verdade, esse Brasil, do que ficar só no Centro-Sul, que é onde a maioria dos times da primeira divisão jogam. Né?
O Brasil é lindo.
O Vasco está fazendo um serviço de caridade, assim. Todos têm que ver o Vasco, têm que conhecer o Vasco.
O Brasil é
lindo.
Coisa maravilhosa.
Como o tempo está curto, amigo, eu já vou passando para você aqui a tabela do Campeonato Brasileiro ao som dessa partida que está me contagiando, Macon! Pode deixar que eu gostei. Volta de novo lá a música. Quero falar dos jogos com aquela música ao fundo. Um, dois, vamos lá. Campeonato Brasileiro da Série A, começando no próximo sábado, 18h30, tem Sport e Barueri na Ilha do Retiro, Palmeiras e Curitiba no Palestra Itália, Avaí e Atlético Mineiro na ressacada dos três jogos. Barreto, crava o palpite de Palmeiras e Curitiba pra gente.
O jogo vai ser empate em 0-0, porque os dois times vão estar se poupando, o Palmeiras para a Libertadores. O Curitiba não vai se poupar, né? Porque o Curitiba já está... Não, se bem que o Curitiba vai estar se poupando para as
quartas de final.
Então 0-0.
Jogo Cunha que vai assistir ansioso, Avaí e Atlético Mineiro na ressacada, estreia do time do Guga.
O Guga vai jogar?
Não, o Guga não joga, vai só assistir.
Eu acho que o jogo 2-0, vai assistir, não, porque é sábado, né? Sábado o jogo vai estar assistindo outro jogo.
Mas o jogo vai ser 6h30, dá tempo. Vai jogar às 4.
O Vasco é o jogo é 4 horas porque é o jogo da Globo, hein?
4:10.
Jogo da Globo.
4:10.
Jogo da Globo, né?
Depois do Caldeirão do Hulk.
Você viu ontem a propaganda?
Acho que. Fala do seu palpite.
Tem alguma coisa. O quê?
Avaí e Atlético Mineiro.
2-0, Avaí.
E eu vou cravar Sport 1-0 no Barueri. Tá legal?
Que jogo fraco. Esse jogo no Barueri.
Domingo, 4 da tarde, tem Corinthians Internacional no Pacaembu. Taian Barreto, quanto vai ser esse jogo?
Vai ser Corinthians vai empatar em 1-1, mais um empate.
Diogo Cunha tem Cruzeiro e Flamengo no Mineirão também às 4 horas. O seu palpite?
0-0.
Também às 4 horas o Fluminense recebe o São Paulo no Maracanã. E eu vou de 1-1. 4 da tarde tem Atlético Paranaense Vitória na Arena da Baixada. Diogo Cunha, de quanto o Furacão perde, ganha ou empata?
Empata, 2-2.
Só empate essa vez.
Caian Barreto, 6:30, é hora da bola rolar para Grêmio e Santos no Olímpico, meu querido.
2-0, Grêmio.
Tá certo. 6h30 também tem Santo André e Botafogo. Eu vou botar 3x0 Santo André. E também tem Goiás e Náutico, Barreto.
Goiás e Náutico.
No Serra Dourada.
Goiás vai vencer por 1x0.
Tá certo. Rapidamente pela Série B. Sexta-feira começa a segunda divisão. 9 da noite, 4 jogos.
Michel, eu me recuso a dar palpite
não,
da Série B.
Não, palpite não.
Eu me recuso a dar palpite da Série A. Próximo programa eu não dou palpite
jogo,
da Série A.
Eu então, só tá. dou palpite no jogo
Gente,
do Vasco.
Gente, o tempo tá correndo. Pela Série B, na sexta-feira, 9 da noite, 4 jogos. Bragantino e São Caetano, olha, em Bragança Paulista. Campinense, Duque de Caxias, no estádio do Amigão. Nossa. Alô, Paulo Soares, meu amigo da ESPN. Tem também Ponte Preta e ABC lá no Moisés Lucarelli. E Fortaleza e Guarani no Castelão.
Jogão, hein?
Sábado, 4h10. 5 jogos. Juventude e Ceará, no Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul. Tem Bahia e Paraná. O jogo vai ser em Pituaçu. Ponte Nova tá interditada.
Não, interditada não. Foi demolido, eu acho.
Ah, mas
foi demolido, não vai ser mais utilizado. É o novo estádio do Bahia.
Já estou ultrapassado. Vila Nova e Portuguesa no Serra Dourada. Figueirense e Patinga no Scarpelli. E o jogo que todos vão assistir no Raulino de Oliveira. Não vai ser mais, você falou que vai ser em São Januário, né?
Pois é, eu tô confuso isso aí. Não sei. Confesso que não sei.
Bem, Vasco e Brasiliense. O palpite do jogo, Barreto.
2x0, Brasiliense.
Jogo, seu palpite.
3x0, Vasco.
Meu palpite é 1x0 Vasco. Tá certo aí a rodada completinha pra você nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, que começa neste final de semana. Neste final de semana também teremos mais uma prova de Fórmula 1. É o GP da Espanha. E a briga tá ficando legal. Jason Button ganhou mais uma lá na nossa querida, nosso querido Bahrein, né? É, ganhou. Ah, já falou no outro programa,
não,
né?
Venceu.
É porque, não, é porque eu não vi na semana
Ferrari,
passada, gente.
Nem ouviu, né?
Ferrari promete um pacotão de mudanças, como o Galvão gostou de
alguns com pacotes, né? Outros com pacotinhos, outros com pacotões.
É um pacotão de mudanças da Ferrari.
O Rubinho vem com o quê? O Rubinho parece que comprou uma viagem pro espaço, né?
$200 mil que ele pagou.
Mas é viagem mesmo pro espaço?
Ele vai pro espaço.
Eu ouvi falar que se ele for dirigindo, não tem mais, ele não participa mais esse ano da Fórmula 1. Se ele for dirigindo, até ele chegar lá e voltar, vai demorar muito. Ele não
mas, vem. Ó, até aí o Rubinho é o primeiro, vai ser o segundo brasileiro aí pro espaço, né? Primeiro foi aquele lá do. Que foi, né? Nosso querido Major lá.
É,
né?
Então, eu esqueci o nome agora.
Foi o segundo agora, o Rubinho.
Ah, meu
parabéns,
Deus
Rubinho.
Do céu. Rubinho Barrichello.
Tomara que fique por lá, né? Vamos ver.
Que permanece em segundo na briga. E
detalhe.
Aí pelo título mundial.
Michel, detalhe é o que vale, Michel. Detalhe é o que vale é o detalhe. Olha só, a FIA falou que em 2010 vai adotar o critério de vitórias para o campeão.
Ah, de novo essa história?
A FIA falou. E como é que seria esse ano já? Jason Button já teria 3, estaria disparado na frente do nosso amigo Vettel, que tem uma
Sim.
vitória. Disparado na frente de todos os outros. Então seria terrível, seria horrível.
E o Rubinho não seria o segundo, né, cara?
Não, o Rubinho seria o terceiro com todo mundo, né?
Porra, não. Então eu sou contra. Eu sou sempre a favor do Rubinho aqui.
O Button tá na frente com 31 pontos e o Rubinho segundo com 19. Depois vem o Vettel com 18, o Trulli com 14,5, o Glock com 12 e por aí vai. Né? Ainda não pontuaram o Sutil, o Fisichella, o Kubica, o Massa, o Nelsinho e o Nakajima. E o Nelsinho, amigo, se até o GP de Silverstone não ficar legal, ele vai acabar rodando mesmo.
Agora, o Nelsinho, ele não foi ultrapassado pelo Rubinho, né, nessa última corrida. Se fosse ultrapassado, já teria sido demitido já. E o babaca lá do Rubinho ficou reclamando.
Eu não entendi aquilo.
É
ele tava reclamando que o Nelsinho tava deixando
ele ultrapassar. É como se fosse
só que o Nelsinho não era retardatário, tava na frente do Rubinho.
É um imbecil e arrogante ainda.
E arrogante,
né? Um babaca. Agora, não, não tem o que falar, né?
O nome do seu filho vai ser Rubinho Barrichello, oficiando, ele vai ser campeão do mundo.
Eu me mato antes de acontecer. Agora, o destaque negativo para a BMW também, no ano passado foi muito bem, e o Kubica e o Heidfeld não tem nenhum ponto, né? Eu acho que o Heidfeld até tem, mas o Kubica não tem ponto. Então, muito mal aí a nossa querida BMW, hein? Muito mal, triste isso aí.
É complicado. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí?
Não?
Tá bom. Então é hora de falarmos da UEFA Champions League, chegando na sua fase derradeira, amigo. Amanhã tem Chelsea e Barcelona, não é isso? Mas hoje tem jogo também. Tem Manchester e Arsenal.
Arsenal e Manchester.
É bola com o Barreto.
Arsenal.
É onda
domina
de futebol
aí,
internacional, né?
Domina aí, Barreto.
Futebol internacional.
Opa, não chuta aqui não.
Dominei a bola aqui, ó.
Só isso que eu falo. É o homem do futebol internacional. É. Tô proibido de falar o veículo.
Não podemos falar mais.
Mas qual é o lance da partida, Barreto? Fala pra gente.
O Arsenal vai ter que sair pro jogo, porque perdeu a primeira partida de 1-0. E o Manchester vai jogar no contra-ataque do jeito que gosta, jogadas rápidas com Cristiano Ronaldo e com o Rooney. E eu acho que o Manchester passa sem muita dificuldade. Então eu acredito em Manchester passando hoje. E amanhã, pelo mesmo motivo, eu acho que vai dar Barcelona, porque o Chelsea vai ter que se abrir um pouco. Barcelona, com esse time espetacular, com esse 6-2 o Real Madrid.
O que foi aquilo, lembra?
No Santiago Bernabéu. O Real Madrid nunca tinha tomado 6 gols no Santiago Bernabéu. Foi a primeira vez.
Maravilhoso, maravilhoso.
E esse time que está jogando muito, de maneira muito bonita.
Fabuloso esse time.
Eu acho que o Barcelona deve passar e contra o Manchester. Teremos uma final sensacional em Roma.
Maravilhosa.
No final do mês.
Maravilhosa.
Jogo.
Também acho isso. Manchester e Barcelona. Também acho. Barcelona é incrível, né? Acho que só o clube Barcelona pra ter times tão sensacionais, né? 2006 foi um time maravilhoso também, mas acho que esse ainda é melhor. Esse time ainda é melhor. Tem mais jogadores de frente, né?
E o Messi tá numa fase que...
O Messi, o Henry, Eto'o e Iniesta e Xavi também jogam muito esse time.
Nossa, né? Mas fala o horário dos jogos pra gente, hein, Barreto?
3 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Tá, terça-feira teremos Arsenal e Manchester. Quarta-feira teremos Chelsea e Barcelona. Ao vivo na ESPN.
Aí, todos nós estaremos acompanhando esses dois clássicos do futebol mundial. Mais algum comentário, Diogo?
Apoteose.
Não. Podemos então pro
nosso Michel tá doido
momento carnaval?
Ah, carnaval?
Apoteose. Momento carnaval.
Eu achei que tivesse sido no começo do programa, quando ele falou.
Não, agora
o apoteose. Não,
não, não. Que eu tô vendo aqui até o final do programa é carnaval e futsal, então a gente pode ir. Vamos
então,
embora.
Tchau. Solta a vinheta!
Apoteose, respeito melhor do carnaval.
É o carnaval que já vai começando a ganhar contornos, amigos. Eu já até me perdi em que momento que eu parei da história do mundo samba. Mas Rosa Magalhães assinou com a União da Ilha, vai fazer o carnaval da ilha lá. E o Jaque Vasconcelos não gostou muito que dividiu o cargo com a maestra, né? Me permite aí o termo. Ele acabou saindo e vai fazer o carnaval da Império da Tijuca. Milton Cunha anunciou o enredo da Cubango. Vai ser sobre os 150 anos do Instituto Felipe Pinel. Aqui pertinho da gente, aqui na Praia Vermelha, aqui na Urca, né? Outra notícia também é que Mestre Átila foi coroado como mestre de bateria na Vila Isabel na última semana. Olha, gente, quem sair não volta mais, tá bom? O nosso Mestre Átila foi coroado como mestre de bateria da Vila Isabel. O Mestre Mug foi lá e passou a batuta para ele. Novidade é isso daí, apenas isso. O Mestre Jorjão é o novo mestre de bateria da Viradouro e o Cissa assumiu o comando da bateria da Grande Rio no último final de semana. Que coisa feia dos meus companheiros de trabalho. Tá certo, as listas do carnaval são essas. Estamos à procura de um comentarista. Mande o seu currículo. Deixe com o nosso amigo Alexandre Oliveira ou Felipe Macon, Gabriel Colares, aqui na nossa áudio ativa, Avenida Pasteur, 250 fundos, Praia Vermelha. Ou procure Elizabeth Cerqueira, assessora de imprensa da Ecopress. O salário a negociar com o apresentador.
Apoteose, o melhor do carnaval.
Darei sequência sozinho então ao programa. Prorrogação, e hoje não temos a resposta do Barreto. Quer saber, já que ele foi embora, tá? Peço perdão aí aos ouvintes pela falta de companheirismo dos nossos amigos, tá bom?
Eu acho que nós temos que dar espaço para o futsal nesse programa.
Vamos lá, a Liga Futsal está a todo vapor e o Joinville vai liderando a tabelinha com 20 pontos ganhos, seguido pelo Carlos Barbosa com 16, a Malve com 15, o Atlântico também com 15, a Universidade Caxias do Sul também com 15, o Minas com 13, São Caetano, que é o Corinthians, com 13, Intelli com 12, o Garça com 11, Praia Clube com 11, a Unisul com 10, o Moarama com 10, o Cascavel com 10. Copa Gril, Favilho Dal Ponte, 10 pontos. Diplomata Mufatão com 8, Petrópolis com 7, Florianópolis com 7, São Paulo com 6, o Vasco em penúltimo com 3 e o Álvares Cabral com apenas 2 pontos.
O Vasco é o vice-lanterna, né?
Vice-lanterna. Só para lembrar que os 12 primeiros se classificam para a segunda fase. Jogos da semana, amanhã, dia 6 de maio, tem Vasco e Praia Clube e também Álvares Cabral e Garça, além de São Caetano e Atlântico, Minas e Petrópolis. vão jogar também às 8 horas da noite.
Imperdível, né?
Junto com o Impel e Carlos Barbosa. Quinta-feira imperdível, é vez de Joinville imperdível enfrentar a Universidade de Caxias do Sul. E na sexta-feira o Vasco recebe o Carlos Barbosa.
Esse
legal?
Isso é bom, isso é bom.
Notícias aí do mundo do salão.
Teve agora, eu queria dar uma notícia aqui, triste do futsal. Tem um jogador que faleceu, né?
Tô por fora, né?
Não sou do
Rabicó. Jogador da seleção. É. Tava no treinamento.
Ex-jogador do Vasco também, Rabicó. Faleceu no jogo Carlos Barbosa, inclusive.
Não me lembro.
Ele não joga pelo Carlos Barbosa, mas não sei se é Liga Futsal, acho que não devia ser Liga Futsal.
Ele tava no treinamento ou no aquecimento,
não,
alguma coisa assim.
É, tava dando entrevista, passou mal. Rabicó, conhece, Michel?
Não conheço o seu Rabicó, não.
Tem, uns 36 anos, tinha uns 36 anos. Nosso...
Você conhece o Rabicó do amigo do Diogo?
Não, não conheço, não.
Detalhe que tava lá na negro, só uma observação, não, que tava, que tava na...
Descansa em paz, a nossa amiga.
Preste atenção, eu levei um susto, o Rabicó eu não conhecia. Mas na TV Esporte Interativo, tava passando um jogo do Campeonato Inglês, e o rapaz anunciou que Perdigão havia falecido. Perdigão, ex-jogador do Vasco. Depois ele corrigiu pro Rabicó. Levei um susto. Eu falei, pô, coitado do Perdigão.
É tudo porco, né?
É, você vê o nível que lá de informação dos nossos queridos amigos lá do TV não, Esporte Interativo.
TV Esporte Interativo? É. Que coisa, né? Abraço pra eles, é, gente? Tá bem profissional? É só entrar em contato comigo. Meu telefone é 2492, tá quieto. Vamos lá, é hora agora da resposta dele. Não.
Opa, que isso?
Antes da resposta, o meu muito obrigado, Macon, pela participação. Muito obrigado, mais uma semana juntos, hein?
Obrigado a você.
Perguntinha, você acha que o Apoteose deve continuar pertencendo a uma prorrogação desses mini flashes? Que o pessoal não gosta muito aqui do estúdio, né?
Eu acho que a forma de você dar a notícia do samba, né? Já que por enquanto o programa em si...
Está suspenso por problemas...
Está suspenso, então... Por esses flashes
falta de mão
são
de obra.
Uma forma, né? É uma forma.
Então deve continuar, obrigado.
Você faz com muita eficiência.
Muito obrigado. Diogo Cunha, foi um prazer inenarrável estar ao seu lado, sempre na sua companhia, agradabilíssimo.
Não vai
muito
ter
obrigado.
Destaque final não? Já vai cortar direto?
O seu Sim. comentário é o seu destaque, pode falar pra gente. Ao som da bateria, divide, Isabel.
É o comentário final agora.
O seu comentário final, seu boa tarde, o que você quiser.
Bom, meu destaque final vai pra uma excelente reportagem que eu li esse final de semana em um jornal aí, um jornal de grande circulação, um jornal esportivo, sobre os 60 anos da tragédia lá com o glorioso time do Torino, lá na Itália. Realmente uma reportagem maravilhosa.
Quem fez
muito
a reportagem?
Boa. Não sei. Um repórter certamente muito bom.
Ah, conheço. Gente boa, gente da melhor qualidade.
Nosso amigo.
Foi o Júnior que escreveu pro lance, eu vi. Foi muito bom.
Mas o trabalho todo de reportagem foi excelente.
Muito
parabéns
boa,
aí ao repórter.
Tá certo. Bem, vamos lá então. Solta a vinhetinha do Barreto Quer Saber. Barreto Quer Saber.
Prorrogação.
Vamos lá, Tanha Barreto, o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje.
Chegou a hora tão aguardada dos nossos web ouvintes. Tayan Barreto, faça a pergunta enquanto o nosso amigo Diogo tenta responder. Você aí de casa também tenta responder. E depois o mestre dá o seu parecer final.
Bom, o Botafogo foi 3 vezes seguidas vice-campeão carioca agora em 2009. Eu quero saber em quais outras oportunidades um time foi tri-vice.
Diogo Cunha, algum palpite?
Olha, eu tenho aqui 2 oportunidades que eu lembrei agora, rapidamente. Flamengo, 8-2, 8-3, 8-4. Flamengo, 8-7, 8-8, 8-9. Não sei se tem mais algum do Flamengo. Confirma, vai?
Confirmo.
Só isso?
Tivemos outras vezes.
Não diga
né?
aí.
Botafogo em 49 foi tri-vice. Vasco em 2001 foi tri-vice.
Seja.
E temos outros com asterisco. O Flamengo foi tri-vice em 24, mas nós tivemos 2 ligas em 24. Então o Flamengo foi vice-campeão de 24 em uma das 2 ligas. E em 38, Flamengo de novo.
Nossa, mas
foi tri-vice, mas também em 36 nós tivemos 2 ligas. Então, Flamengo foi 4 vezes.
O Flamengo, então, é tetra trivice, isso.
E é penta tricampeão.
É penta tricampeão e tetra trivice. Você vai gostar de serviço lá na Gávea, hein,
Pedro? É o time que chega, né?
Michel.
Michel aqui tá digitando um recado no Orkut aqui. É sensacional.
Fala pra gente,
no programa, Michel. Ele tá lá digitando um recado no Orkut.
Estamos curiosos. Fala aí, Michel.
Abraço, amigos do meu Prorrogação. Foi um prazer estar com vocês mais uma tarde, mais um momento especial. Por mim ficaria aqui o dia inteiro, mas os compromissos me aguardam. Então eu deixo o meu beijo, o meu abraço e o meu tchau!
Tchau!
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Quem não se comunica, se truvica.
Pepe, já tirei a vela.
Bateu, bateu, acabou.
Nojento.
Na madruga.
Portal Adiativo.
Onde as ideias se propagam.